através dos livros, eu consegui levar a Antártica para dentro da sala de aula, e através das fotografias eu levei pessoas do metrô para lugares tão distantes para viajar comigo, né? Eu acho que esse é o resultado do meu trabalho, da transformação que eu passei, e por isso eu sou grata ao Amir, que disse que as fotografias que eu fazia não serviam para nada, porque não serviam mesmo, né? Até que eu tive a capacidade de transformá-las em alguma coisa que servisse para muito mais do que só para mim.
Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. O programa de hoje, que você vai ouvir na sequência, é a parte 2 da conversa com a Marina Bandeira Klink. Ela é velejadora, fotógrafa de natureza e palestrante. E a gente teve uma conversa muito emocionante. Se por acaso você perdeu o primeiro episódio, eu recomendo que faça isso antes de conferir o programa de hoje. Naquele episódio, a Marina recorda um momento transformador na vida dela e a emocionante chegada da sua filha, de uma de suas filhas, a Tamara Klink, que atravessou da Noruega até o Brasil, num veleiro batizado de Sardinha, de 8 metros. Tá muito emocionante, vale a pena conferir aquele lá e esse aqui que começa agora. E você fez uma viagem sensacional, que você fotografou pinguins da espécie imperador, né? Até foi um lugar super remoto na Antártica, se não me engano foi Snow Hill Island, é isso mesmo? Que muita gente vai para a Antártica, mas não chega até onde você chegou, né? Que é um lugar surreal, assim. Como é que foi aquela experiência, Marina?
Snow Hill Island é uma ilha bem remota no Mar de Weddell, que, para quem não sabe, é o mar fábrica de icebergs, né? Os icebergs, a maioria dos icebergs que você vê no entorno dali da Península Antártica, elas têm origem nesse mar. E é justamente onde o Shackleton naufragou, lembra a história dele ter sido aprisionado no gelo e tal, e, enfim, agora que encontraram o barco dele, né, naufragado, veio de novo à toa na viagem. Eu acho que ele ficou super na moda, mais do que nunca, né? Mas já era, mas agora está mais na moda ainda. Então, e essa ilha, qual é a complexidade de você chegar numa ilha como Snow Hill? É o acesso, porque ela fica depois de um campo de gelo que você não chega num barco convencional. Esse campo de gelo você só chega através de um navio quebra-gelo. E não só o navio quebra-gelo, mas o navio tem que estar provido de helicópteros, porque mesmo o navio quebra-gelo não alcança a ilha. E a partir do momento que ele não avança mais nesse mar congelado, é preciso lançar, então, mão dos helicópteros para fazer com que ele chegue e toque essa ilha, que está circundada por gelo como um ovo frito. Então, você tem o núcleo, que é a ilha, e o entorno é um ovo frito. E o caminho para se chegar a essa base, como se fosse um ovo frito, né, para a gente ver aquela que é a placa que circunda a ilha, a gente ainda tem como se fosse uma barra de chocolate, onde você fica preso, como se fosse um amendoim no navio. E o helicóptero precisa sair dessa barra de chocolate onde você está preso no navio e seguir por cima dela até encontrar esse ovo frito, né? E última milha e meia você ainda tem que fazer caminhando. E tem uma curiosidade incrível dessa viagem. Então estamos lá, congelado, num momento no mar onde o barco não avança mais, mesmo com quebra-gelo. Aí o helicóptero é um trecho que você faz um campo de gelo de muita espessura, mar ou água congelada, você avança por cima voando. Depois ele pousa atrás de alguma interferência física para você não, de forma alguma, incomodar os pinguins que moram lá, ou que estão, né, que eles estão lá. Desculpa, até corrigi. Só que o helicóptero pousa com muita distância. E esse caminho, milha e meia, que você tem que fazer a pé para alcançar a colônia de pinguins, Você tem que se lembrar que você está caminhando sobre o mar congelado. É, você não está pisando em terra firme. Então, os cuidados que você tem que ter nessa caminhada são você ter a roupa, que você pode a qualquer momento cair no gelo, pode ter um buraco, pode se fraturar e você cair. Você tem que estar com a roupa. Ridiculamente, você tem que andar nesse campo com salva-vidas. Você tem que andar com uma bolsa estanque, com roupa de natação. Você tem que levar uma água perto de você para a água não congelar. Então, você põe por dentro da capa uma garrafa, que na verdade é uma bolsa, quase que uma bolsa de soro plástica, que você coloca dentro junto para não congelar a água. E você tem que levar roupa de frio, porque é muito frio. Mas ao mesmo tempo, se não tem vento e está um dia sol, você sente muito calor. Então imagina a parafernália que é você caminhar com esse tanto de roupa de reposição, roupa na mochila, luva dupla, alguma coisa para o pescoço, dois gorros, dois tudo, equipamento fotográfico, o tripé, que já atrapalha, só o tripé já é chato, tudo reposição, água no corpo e aquele colete de salva-vida ridículo que você tem que ficar andando, mas, porém, se o gelo fraturar, você vai se salvar. E muito provavelmente você vai ter uma roupa para substituir, porque a tua bolsa é estanque. E ela tem que estar... Olha, não é fácil, mas na hora que você vence todos esses desafios e chega no espaço onde estão os pinguins, você sente através do cheiro primeiro, né? Porque eles cheiram bem forte, os pinguins, eles gritam muito, né? Então você ouve o som, mas eu não via os pinguins porque estava encoberto, né? Tinha uma névoa na pinguineira, mas na hora que a névoa sai, assim, se dissipa e você se vê diante de milhares de pinguins imperadores gritando, algazarra, e você fala, nossa, cheguei, é inacreditável. Eu já tinha ido para a Antártica 15 vezes e eu nunca tinha visto de perto um pinguim imperador. E de repente estar ali, no meio deles, foi uma das grandes emoções que eu já vivi.
Nossa, que sonho, né? Essa viagem deve ter sido de outro planeta, né? Imagina.
Foi mesmo.
Que legal. E você fez um livro, né, Contravento, Além da Convergência Antártica, que mostra, nessa.
Dei a eles, dei aos pinguins a capa, inclusive, né, o encontro deles, porque esses pinguins têm, sei lá, 1,30m, 1,40m de altura, são pinguins bem grandes, né, mas a luta deles pela sobrevivência, o ciclo de vida deles, né, a rotina deles, é muito surreal. Eles têm, são muito dedicados, é muito complicado, é complexo toda essa dinâmica deles de reprodução, e a gente acaba aprendendo tanto. Marina, quanto mais eu viajo, mais eu aprendo. Né? Deus permita ter sempre autonomia e disposição física para continuar viajando permanentemente, porque a cada viagem eu percebo que tão pouco eu conheço do mundo, e a gente vai guardando, né, como se fossem troféus, assim, cada viagem ela vai enriquecendo a gente. Teve uma viagem maravilhosa também para ver os gorilas em Uganda, uma viagem onde foi via Quênia, e uma viagem bem longa de Entebbe até Buindi, em Impenetrable Forest. Mas eu diria para você que quando a gente está numa floresta dessa e se vê diante de uma família de gorilas, é maravilhoso. Tá ali com os rangers, que são quase que anjos que te transportam para lugares e te escoltam em lugares que você não conhece, te conduzem com segurança, alguma segurança pelo menos, a lugares que a gente nem tem consciência do risco que corre, mas eu sugiro para as pessoas que eu conheço que um dos grandes investimentos numa viagem é na contratação de um bom guia. E numa viagem de imersão de selva, o ranger é a melhor pessoa que ele pode ter ao lado, porque é quem vai proteger e vai salvar e vai ensinar, né? A gente às vezes tem essa arrogância de achar só porque a gente tem uma casa boa, um carro bom e o celular da moda, a gente sabe mais do que uma pessoa que vive de uma maneira muito singela no meio de um lugar que não tem nem água encanada, né? Mas essas pessoas, elas são os especialistas daquele lugar. Eles conhecem como ninguém aquele lugar, que é isso, é a vida deles. Então, eu respeito e admiro, e a primeira contratação que eu faço quando eu penso numa viagem é: mas quem vai ser o guia, né, de campo? Porque é eles que vão nos ensinar coisas que a gente nem imagina. E muitas vezes a gente aprende tanta coisa e volta sentindo maior, porque contratou, às vezes é um jovem de 18 anos, de 16 anos, que conhece tudo, que sobe em árvore, observa, conhece as aves, identifica todas as aves pelo som. E é lindo, e descreve daquele, do jeito deles qual é a ave que a gente está ouvindo, é a característica de cada animal que a gente está vendo. Então, a viagem ganha um valor muito maior, né? Quando a gente está acompanhado de alguém nativo, né? Tem gente que não liga para isso, mas eu valorizo demais.
Você sabe que eu pensei em te perguntar uma coisa que talvez você vá até rir, né? Mas é o seguinte, é uma pergunta em forma de quiz, né? De múltipla escolha, se é que tem mais de uma resposta. Mas o que foi mais desafiador para você, Marina, se você pudesse escolher entre... Coisa que te fez mais perder o sono, né? Acompanhar o Amir nas viagens à distância, dando suporte para ele, absurdo, sempre nessas travessias que ele fez. Acompanhar a Tamara nessa travessia da Noruega para o Brasil recente, ou quando você se prepara para uma aventura na Patagônia? O que que te tira mais o sono entre essas três coisas? Ou outra que você quiser falar?
É o que mais me tira o sono... É ver a minha filha velejando sozinha, sem apoio nenhum, e sabendo que não existe nem um país próximo que pudesse mandar um helicóptero fazer uma salvagem para ela no mar. Então, acho que o que mais me tirou o sono foi saber que ela estava em meio do Atlântico, distante, equidistante de qualquer ser humano, sim, uma distância muito remota. E eu acho que esse foi o momento mais tenso da minha vida. Eu acho que o maior desafio foi estar acompanhando ela como um pontinho no GPS, ligar o computador e ver um pontinho que estava caminhando. Esse pontinho deveria absolutamente todos os dias caminhar para o sul, absolutamente todos os dias. Quando ele parava ou se movimentava para o norte, eu entrava em desespero. Acho que... curioso, né, o quanto a tecnologia aproxima a gente dos pânicos, né? Acho que a resposta é essa. Acho que a tecnologia está a nosso favor, só que ela nos aproxima muito de momentos de pânico, porque a Tamara navegando através de um aplicativo, onde ela era um pontinho no oceano, e ela às vezes não vinha só para o sul, mas às vezes parava, ia um pouquinho para o norte, desviava o percurso em meio a nada, era muito desafiador. Sabendo que a atualização do aplicativo se dava a cada, sei lá, 2 horas. Então, era aquelas 2 horas de parar de respirar, de ter taquicardia, esperar até a hora que atualizava e ver se finalmente ela vinha para o sul. Então, ela não podia nem dormir, né? Se ela dormisse, eu já ia entrar. Se por acaso aparecesse a posição dela indo para o norte, na hora que ela estivesse dormindo, aí era, eu ficava sem dormir 2 horas até a hora que atualizava e ela ia para o sul. Acho que é essa... E é curioso, porque hoje ela me perguntava para que eu compartilhava, onde ela estava, eu falo, porque eu tinha que dividir com alguém, né? Era de madrugada, a maioria das vezes, que eu ficava olhando, assim, apreensivamente. Na hora de dormir, eu pegava o telefone de ver onde ela está, e aí eu não conseguia dormir. E eu tinha que dividir com alguém. Sabe aquele peso de uma preocupação que você tem, que você precisa dividir com alguém? E eu dividia com alguém, jogando para o espaço, colocando aquela informação no Instagram, nos stories, e descobri, aos poucos, que eu estava formando uma rede de apoio gigantesca, que eram muitas mães, que também estavam na mesma situação, me acompanhando, apreensivas. Meu Deus, imagina, a Marina com a filha no oceano. E foi se criando essa rede de apoio, onde algumas eram comuns, que frequentes, né? Que apareciam com bastante frequência, interagindo comigo de madrugada. Mas agora eu fiquei vendo, Marina, por que ela está andando para trás? Marina, por que ela foi para o norte? Não era para ela estar indo para o sul? O que está acontecendo? Um monte de exclamação, às vezes em caps lock, que dá gente mais louca ainda. E eu não poder responder por que ela está indo para o norte. Porque eu não tinha essa resposta para dar. E aí meu coração ficava sobressaltado até o momento em que eu pudesse atualizar, ou que o programa se atualizasse, a situação se atualizasse, eu visse que estava tudo bem. Daí eu desligava e falava, gente, agora eu vou dormir. Respondia para as mães. E assim foi sucessivamente, uma série de noites intransponíveis, porque elas não chegavam ao fim e a Tamara não chegava. Mas no final, eu acho que essa rede foi uma coisa tão significativa para mim, porque teve um dia que uma mãe que me seguia falou que estava num apartamento na praia e viu a mãe na janela, saindo assim do apartamento, da sala, ficando na janela durante muito tempo. E essa mãe olhou para a sua mãe no terraço e perguntou: mamãe, por que você está tanto tempo aí em pé no terraço? E a mãe não respondia. Ela perguntou de novo: mãe, o que você está fazendo aí? Aí a mãe respondeu: minha filha, eu estou aqui no... Você está me contando essas histórias, eu vim aqui olhar no mar se eu não vejo a vela do barquinho da Tamara passando por aqui. Aí você percebe que você vai tocando outras pessoas. Né? Teve uma mãe que me respondeu assim, com um momento de agonia, ela interagiu assim, mandando um depoimento. Eu estava aqui vendo teus textos e eu fui até o quarto da minha filha, olhei ela no berço e me perguntei, será que um dia minha filha vai ser uma Tamara? Aí você começa a perceber que você vai tocando as pessoas no caminho e através do compartilhamento de sentimento, de emoção. E eu acho que é isso, a gente vai preparando outras pessoas para as suas próprias jornadas, né? Cada uma tem a sua. E eu acho que seja elas quais forem, o importante é que a gente tenha feito as escolhas certas, que a gente tenha transmitido para os filhos os valores nos quais a gente acredita. E, recado, temos que estar preparados, porque muitas vezes os filhos alçam voos ainda mais altos do que aquele que nós planejamos, né?
É verdade, Marina. E você sabe, uma coisa que eu ficava pensando enquanto acompanhava você compartilhando, era muito emocionante, era muito legal, divertido, né? Porque você tem uma pegada de humor muito engraçada também, assim, era muito legal. Mas eu achava legal, assim, porque a questão de como vocês, além de informarem, vocês geraram uma rede de educativa mesmo, né? Pessoas que nunca viram, por exemplo, AIS na vida, questões meteorológicas, né? Correntes, orientação das correntes oceânicas, hemisfério norte, hemisfério sul. Então, teve uma coisa de compartilhamento de conteúdo dessa área de navegação, dessa área marítima, muito interessante, uma popularização, né? Eu ficava pensando isso, que legal tá vendo isso, porque para pessoas que de uma outra forma nunca teriam acesso a esse tipo de conhecimento. Então, uma coisa que eu gostei muito foi isso, assim, foi acompanhar e ver esse eco, assim, para essas temáticas que eu acho tão interessante em pessoas que de outra forma não teriam essa oportunidade, né? Achei muito legal.
Sabe, Marina, às vezes a gente acha que aquilo que a gente sabe, todo mundo sabe. Para mim, o universo náutico e barco e os termos e o conhecimento de geografia naval, para mim é muito intrínseco em mim, né? Meu pai já navegava, aprendi a velejar com ele e tudo. Essa coisa que eu te falei da conversa com o pai, né, de transgeracional. No caso, para mim é muito, tudo muito claro, mas eu percebi que haviam perguntas assim simples. Mas e agora? Como que você sabe? Como é que você fala com ela? Mas agora, como você sabe onde ela está? Então, o próprio público seguidor, que eu nem tinha essa pretensão, me fazia perguntas. E eu falava, mas é verdade, eles não sabem que existe um momento que troca o hemisfério norte com o sul e que a corrente se inverte. que para mim era muito simples ou tão claro, e para muita gente não é. Então, sem desmerecer, eu comecei a passar algum conteúdo interessante. Olha, será que, acho que as pessoas não conhecem, né? Deixa eu compartilhar isso também. Ah, olha, tem outros barcos. Deixa eu mostrar como é o mapa, né, que a gente vê. Aí a meteorologia. Deixa eu dividir um pouquinho o que eu estou vendo da meteorologia. Não quer dizer que eu saiba tudo, mas o pouco e o simples que eu sei, eu divido. Porque, olha, que legal, tem um programa de que assim, ah, tá, a corrente, a gente vê, ah, olha, o vento está aumentando. Aí eu ia mostrando até a posição geográfica. Olha, tá aqui, a ilha é essa. O vulcão está em outra. Não, ah, que agora tem um vulcão que está entrando em erupção. Ah, é só coisas legais, né, que eu ia recebendo ao longo do tempo, só coisas muito positivas. Agora tem um vulcão do lado que vai entrar em erupção e que vai fazer tsunami no Ceará. Eu falei, Deus, se vai chegar no Ceará, o que vai acontecer lá? Aí eu ia me informar. Gente, mas não vai acontecer nada, porque no mar as coisas flutuam, então não vai acontecer nada. E com isso, eu fui entendendo que muita gente não tinha acesso à informação e eu poderia conduzir o olhar das pessoas para aquilo que deve ser visto. Gente, esquece, então não vai chegar no Ceará. Esquece, porque isso que a gente está vivendo aqui, ou essa preocupação, lá ela não tem nenhuma, lá não está nem vendo, não está tendo nem fuligem onde ela está, e ela está na ilha do lado. E era isso que ia me dando o prazer do compartilhamento, da interação, porque é gostoso dividir quando as pessoas têm interesse, né? Se fosse assim, uma conversa de um sentido só, não teria importância, mas era um dar e receber, né? Eu recebia a pergunta e dava de volta uma resposta, e aí vinha outra pergunta, e foi crescendo essa rede de interação, onde mais gente participava, e é nesse momento que a gente percebe que a gente está fazendo o nosso serviço, né? Que é o teu, de dividir, de trazer para pessoas que não imaginam, informações que a gente tem acesso, né? Como você está fazendo com o podcast. Levando para pessoas que talvez nem conheçam essa história, histórias tão interessantes, e às vezes algumas dicas, às vezes uma experiência pode transformar alguém a começar a fazer uma outra coisa, ter uma outra ideia. Eu acho que é isso, né? E outra, uma das coisas mais incríveis dessa vida toda, né? Olhando, assim, fazendo um flashback da minha própria vida, é que a vida dá reviravoltas. E muitas dessas voltas nos surpreende. A gente tem que estar aberto para aceitar as mudanças. E muitas delas são positivas, a gente fala, ah, isso acabou para mim, não sei o quê. Não, às vezes uma porta que se fecha é uma oportunidade que se abre.
Bom, estamos aqui caminhando para os finalmente, daqui a pouquinho, e eu queria te perguntar, com relação aos seus planos aí, você, três pontinhos, mencionou que vão vir umas viagens aí para frente, queria que você contasse um pouquinho quais são os seus planos, e também falasse, juntando, né, duas perguntas em uma só, onde você ainda não foi, Marina, que está na tua gaveta para ir? O que você pode falar sobre isso?
Tem alguns lugares que eu não fui, vários que eu quero ir, mas alguns que estão na minha lista, no bucket list, nas primeiras posições, né? Eu acho que na primeira posição, está o Spitzbergen. Ah. Eu nunca vi ursos polares, e eles estão no meu imaginário faz muito tempo. E essa viagem vai acontecer em maio, se Deus quiser. E eu vou ver um urso polar de perto. Eu quero muito ver eles, porque eu me preocupo muito com eles. Assim como me preocupam as baleias, eu tenho esse carinho, esse um afeto enorme pelos ursos, mas eu nunca vi um de perto. E eu conheço muito o comportamento deles e eu quero ver eles pessoalmente. Outro lugar que eu quero muito voltar, eu quero voltar mesmo, né, para o Quênia. Eu já estive lá duas vezes, mas eu quero voltar porque eu acho que estar em contato com os animais africanos, né, animais da região do Quênia, é muito importante. Eu queria poder ver algum momento de migração desses animais. E isso também está na minha lista e eu vou realizar esse ano, se Deus quiser. Outro movimento é a Austrália. Eu conheço 43 países, visitei 43 países, mas eu quero, o último continente que me falta é a Oceania. Eu gostaria de já ter ido, mas infelizmente a pandemia me atrasou esse sonho também de Oceania. Queria poder fazer uma viagem de carro. É, quem sabe eu consiga fazer, né? Também estar no meu imaginário fazer essa viagem. E aqui no Brasil tem alguns desafios, mas um desafio é mais simples, mas é, eu acho que é, para mim é grande, que um dos grandes desafios que eu venci foi fazer escalada, né, escalada montanhismo, e consegui alcançar alguns cumes que eu não sabia que eu era capaz, e de repente eu fui capaz, e depois de fazer aqui Agulhas Negras, que para mim foi tão bonito, eu não me senti apta, e de repente eu percebi que a gente não precisa ser apta, a gente precisa só querer. Tantas agulhas quanto as prateleiras, depois alguns picos lá da Serra dos Órgãos, e aí desafiei aí o Chaltén, né, na Patagônia, fazer alguns cumes também, que foi incrível ter vivenciado isso. Sou muito grata, né, a ter conseguido. É, a gente se sente muito feliz quando a gente nunca fez e de repente chega no cume e fala, meu Deus, eu fiz, eu cheguei aqui pelas minhas pernas, e isso é inimaginado, né? Eu quero fazer o Escalabrado, que é um dos picos lá de Teresópolis, que era o lugar que meu pai mais gostava de escalar, e eu quero fazer isso por ele, porque eu sei o quanto ele ficaria feliz caso estivesse vivo, de saber que eu subi o Escalabrado, que ele sempre falou tanto desse lugar, e eu não me imaginava capaz. Agora, a gente chega a uma fase da vida, assim, 58 anos, a gente fala, o que mais eu não fiz, o que eu quero fazer, qual é o tempo que eu tenho de disposição, de aptidão, né, disponibilidade física para fazer coisas que a gente sabe que o tempo vai cobrar, e não adianta fugir, né, um dia vem aquela conta de que agora não dá mais para fazer. Então eu comecei a fazer coisas que eu não faria, e eu ver se eu consigo fazer, e é muito bacana quando a gente se desafia e se vê capaz de fazer. Então eu voltei a voar de asa delta com meus amigos, eu voava sozinha, talvez eu não tenha mais a mesma habilidade que eu já tive no passado para voar sozinha, mas ir de carona com amigos é demais, e parapente também, e paraquedas também, e alpinismo também, e enfim, a gente começa a fazer coisas que a gente tinha deixado para trás, né? É uma delícia quando a gente vive as emoções. O que é a vida, né? Se não são as emoções? Eu acho que a gente tem que se dar essa chance de viver emoções e não ficar no sofá, né? Mas abrir a janela, abrir a porta e viver um pouco, né? Experiências e sensações. Eu acho que é reais. Eu acho que é uma fase bonita da vida. Agora que minhas filhas cresceram, eu não me sinto tão obrigada mais a ficar tão dedicada, né? São adultas e eu acho que eu tenho tempo outra vez. A gente tem tempo outra vez. Fica de boas mães. A gente volta a ter tempo para fazer coisas lindas, incríveis por nós mesmos, né?
Você falou da Austrália, Marina. Eu super, super, super recomendo que você vá à Tasmânia. Lá a gente... A gente passou quase... um semestre lá, acabei ficando presa na pandemia lá, porque estava em lockdown, tal, que a gente estava... Eu não compartilhei isso contigo, mas a gente... Eu estava morando num veleiro por 4 anos, e aí a gente foi dos Estados Unidos até a Austrália, pelo Pacífico, ao longo de 4 anos, tal, e chegou na Austrália, que era o plano, vender o barco por lá. E aí deu tudo certo, vendemos o barco em janeiro, e a pandemia começou em março. Só que nesse meio tempo... a gente estava de carro dando um super rolê pela Tasmânia. Deu quase 2 meses nesse tour pela Tasmânia. E é muito lindo, Marina. É tipo a Nova Zelândia, mas com menos gente. É uma variedade de paisagens assim, sensacional. Montanha, praia com água cristalina, lago no topo da montanha, que foram umas quedinhas. Assim, você fala, como assim? Né? É muito, as pessoas super receptivas... e muito menos gente que a Nova Zelândia, que tem também lugares lindíssimos e tal. Então, acho que você vai amar aquele lugar. É assim, de outro mundo. A Tasmânia, super recomendo, precisando de dicas. Enfim, a gente bate um papo a hora que você quiser. É fantástico. Eu fiquei presa lá 2 meses na casa, quase fazendo nada, morando 20, quilômetros do supermercado mais perto, depois eventualmente as coisas melhoraram, mas é muito lindo, é muito, tem lugares com vinícolas, tem para todos os gostos, aquela ilha assim, putz, a Austrália é fantástica, mas em especial a Ilha da Tasmânia é, não deixe de ir, por favor.
É incrível como o nome Tasmânia nos chama, né? É um nome que é muito convidativo, né? É. Eu acho que eu quero viajar, não quero desistir de sonho nenhum. Então eu vou atrás dos meus sonhos, porque eu acho que cada vez que a gente vive um deles, a gente volta transformado. E é gostoso crescer através das próprias experiências, né? E compartilhar. A minha fotografia é o compartilhamento daquilo que eu vivo e eu tenho o maior prazer de dividir isso. E às vezes a pessoa não precisa nem viajar, ela olha a fotografia, ela entende o que eu quero dizer. Eu acho que um dos grandes orgulhos que eu tenho desse universo, da fotografia, mas esse mundo da fotografia me possibilitou a experiências muito bacanas, não só o compromisso de trazer os lugares para as pessoas, de dividir aquilo que eu vi, né, aquilo que meus olhos viram com outras pessoas e que muitas delas não têm o mesmo acesso, ou por uma limitação financeira, ou porque não tem tempo para ir, ou porque não tem a saúde para ir, mas poder trazer a fotografia e fazer com que a pessoa viaje junto, né, e se imagine naquele lugar, é uma responsabilidade tão bonita para a gente dividir. E eu acho que desse histórico todo, os melhores momentos que eu tive não foram exposições em lugares incríveis, não foi vender uma imagem por um valor mágico, ou imprimir livro, mas eu consegui dividir esse conteúdo em estações do metrô. Porque nas estações você leva a tua viagem para pessoas que aquele lugar não passa nem no imaginário delas. Uhum. E você vê pessoas muito simples, paradas, olhando, gente de todas as idades, de diferentes raças, parado olhando. Muitas vezes eles têm celular e fazem foto e pedem para fazer selfie do lado da fotografia de um animal, de uma paisagem. E você percebe que você toca corações de pessoas que nem sonhavam com aquele lugar, né? E você leva esse sentimento positivo, você leva um pouco da natureza para o imaginário de pessoas que estão ali naquela rotina do dia a dia e que muitas vezes não tem tempo para ver a luz do sol, né? Porque trabalham durante o dia num lugar sem janela e volta para casa à noite, e você consegue levar essas pessoas para viajar com você, né? E através dos livros, eu consegui levar a Antártica para dentro da sala de aula, e através das fotografias eu levei pessoas do metrô para lugares tão distantes para viajar comigo, né? Eu acho que esse é o resultado do meu trabalho, da transformação que eu passei, e por isso eu sou grata ao Amir, que disse que as fotografias que eu fazia não serviam para nada, porque não serviam mesmo, né? Até que eu tive a capacidade de transformá-las em alguma coisa que servisse para muito mais do que só para mim.
Muito bom te ouvir. Não dá vontade de encerrar, confesso que não dá vontade de terminar de te escutar. É um super prazer, Marina. Muito, muito obrigada por participar. E obrigada pelo trabalho que você faz, que permite que a gente viaje contigo e vislumbre todos esses lugares que você foi, que você continua indo. Passando aqui pela Itália, por favor, avise, que vai ser uma honra, uma alegria conhecê-la pessoalmente. E muito obrigada, de coração, foi ótimo te ouvir, muito gostoso.
Poder comer um tramezzino com você vai ser um prazer também. Olha, agradeço oportunidade, compartilhar com vocês, caso alguém tenha interesse em conhecer mais o meu trabalho, minhas viagens, né, eu tenho o site marinaclink.com, que tem um pouco das fotografias, dos lugares que eu vou, e Marina B. Klink no Instagram, porque Marina Klink, a minha filha Marina Helena pegou antes de mim, e o Marina Bandeira Klink ainda é meu, então Marina B. Klink é o nome do Instagram. Obrigada, Marina. Podendo, eu gostaria de estar sendo em contato com vocês. É um prazer estar aqui contando um pouquinho de histórias. Quem sabe a gente consiga provocar um pouco o estímulo emocional das pessoas a a viajarem também, viverem experiências novas. Sempre vale a pena, né? Mas agora, depois que o mundo se fechou, a gente passa a refletir mais e valorizar mais esse mundo natural que está aqui do lado de fora da porta da nossa casa. Muito obrigada.
Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, podcastmariasonora@gmail.com. Saiba que com R$5 já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, @cafedoluiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!